Gente, estamos começando mais um episódio do GloboTechCast, o nosso podcast de tecnologia aqui da Globo. Aqui você se atualiza de todas as novidades de tecnologia, agilidade e inovação. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Dia da Internet Segura. E aqui comigo está o Vinícius Brasileiro, a Márcia Priso e o Cauê Fabiano e a Juliana Cunha. Eu me chamo Marcela, eu sou host aqui no GloboTechCast. Eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, tá preso. Eu tô usando uma blusa azul aqui com o logo do GloboTechCast e tô aqui com fone. E aqui do meu lado tá a Márcia Friso. Pode se apresentar.
Oi, eu sou outra host da área de tecnologia, área de segurança da informação. Eu sou uma mulher branca com cabelo loiro na altura do ombro e tô com uma echarpe porque aqui tá muito frio.
Bom, eu sou o Cauê, muito obrigado pelo convite. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, ficando bastante grisalho, barba também bastante grisalho. Estou com uma camiseta verde e tenho tatuagens.
Muito bem, eu sou o Vinícius Brasileiro, eu sou um dos gerentes da área de segurança da informação, trabalho com a Marcela e com a Márcia também. Vou fazer minha autodescrição, sou um homem branco, de cabelos negros já ficando um pouquinho grisalhos, já denunciando a minha meia-idade. Estou usando óculos aqui com armação azul, estou com uma camisa social branca e estou sem barba.
E aqui remotamente está a Juliana, pode se autodescrever, Ju.
Eu sou Juliana, sou diretora na SaferNet. Sou uma mulher branca, com cabelo curto, castanho, uso um óculos de aro roxo, uma blusa rosa e atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros empilhados.
Bem-vindo, galera. E aí, para começar nosso papo, a nossa primeira pergunta aqui vai para a Juliana.
Vamos lá, Juliana, conta para a gente um pouquinho sobre como surgiu o Dia da Internet Segura, há quanto tempo isso existe e um pouquinho também sobre a organização de vocês.
Sim, o Dia da Internet Segura é uma campanha global que ela acontece sempre em fevereiro, na primeira terça-feira de fevereiro. Esse ano ela aconteceu no dia 6 e ela surgiu de uma rede europeia chamada InSafe. Desde 2004 que eles realizam esse encontro, esse evento global. Então a gente está na 16ª edição do Dia da Internet Segura, e no Brasil a gente coordena e realiza uma série de eventos, inclusive um evento hub que nós realizamos 2 dias, no dia 6 e no dia 7 de fevereiro, em São Paulo, para reunir diferentes atores que participam desse tema que envolve segurança na internet. Então, representantes do setor público, do setor privado, da sociedade civil, educadores, crianças, adolescentes, jovens também, para discutir quais são as prioridades e os desafios para tornar a internet um espaço mais seguro e mais saudável, especialmente para públicos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, pessoas negras, LGBTs, por exemplo. E a SaferNet, a gente já existe há 17 anos, nós somos uma organização não governamental que tem essa missão de fazer da internet um espaço mais diverso, mais inclusivo e que tenha esse foco em respeito de direitos humanos. A gente recebe denúncias de violações e crimes contra direitos humanos, como, por exemplo, imagens de abuso sexual infantil, discurso de ódio também. Além disso, a gente realiza ações de educação para prevenir a ocorrência desses crimes. A gente treina educadores, sensibiliza as famílias, os próprios jovens, desenvolve campanhas sobre esse tema e também acolhe e orienta vítimas através de um serviço que é o canal de ajuda da SaferNet. É uma linha de ajuda com uma equipe especializada para orientar pessoas que tenham vivido situações de sextorção, cyberbullying, compartilhamento não consensual de imagens íntimas e outras violações de direitos humanos.
Muito maravilhoso, né? Muito legal.
Conta pra gente, esse é um movimento global, e qual é o destaque em relação às ações do Brasil? Como é que a gente contribui? Qual é o comportamento aqui, né, do uso de internet?
A gente inclusive lançou um balanço, que a gente lança todo ano, com os indicadores, especialmente das denúncias recebidas pela nossa central e que a gente opera em cooperação com as autoridades, como o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, por exemplo, no contexto do Escola Segura. E a gente, no último ano, percebeu um crescimento muito grande de denúncias de imagens de abuso sexual infantil. Então, a gente teve um recorde histórico, nunca antes visto, o último deles foi em 2008. Então, a gente tem um crescimento muito grande das denúncias relacionadas com conteúdos de imagem de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E a gente também teve um crescimento grande de denúncias relacionadas com xenofobia e com intolerância religiosa, especialmente no contexto da guerra do Oriente Médio. Então, também um crescimento desse tipo de conteúdo nas redes. O que mostra que a gente tem um grande desafio mesmo, especialmente porque tem fatores aí que contribuem e influenciam, como a questão da inteligência artificial, com esses aplicativos que produzem deepfakes, de nudes, por exemplo, e também, claro, esse comportamento em ascensão aí, que é esses conteúdos gerados pelos próprios usuários de nudez, que são os packs de nudes. Então, tem uma série de fatores e variáveis que contribuem, sim, para o crescimento desse problema no Brasil. E a gente tem um grande desafio, como é que a gente endereça aí, especialmente no âmbito da educação, mas também no enfrentamento, essas novas modalidades de violações que tendem a crescer com o uso da inteligência artificial e também de dispositivos que circulam no mercado de realidade virtual. Então, isso é um destaque aí, um debate importante que a gente pôde provocar e convidar os atores envolvidos para propor também melhores abordagens para enfrentar.
Não, essa discussão, né, ali no evento, assim, é muito bacana, né, porque a gente consegue ver a colaboração de diversas empresas e também os outros players ali que estavam no papo, né. Inclusive, esse ano, a Globo foi convidada a participar de um painel, né, que foi o papel do setor privado no fortalecimento do ecossistema de segurança digital no Brasil. E o Vinícius, brasileiro, aqui nosso gestor, que foi lá representar a Globo. Vinícius, fala para a gente um pouquinho como é que foi lá o evento.
Eu vou até voltar um pouco atrás, e aí pegando o gancho da nossa parceria com a SaferNet, né? Então, eu lidero o time de conscientização de segurança da Globo há alguns anos, e já faz bastante tempo que a gente sempre usa essa data, a gente tenta refletir a data dentro de ações de conscientizações internas para a Globo. Mas sempre numa pegada de trazer o uso positivo da internet dentro de um conceito corporativo. Há pouco tempo atrás a gente falou assim, não, vamos abandonar isso, vamos trabalhar os dois. Vamos trabalhar o conceito corporativo para dentro da empresa e vamos trabalhar também como é que a gente pode apoiar para fora. Muito ligado com diversas outras ações que a gente está fazendo aqui. Aí no ano passado a gente já fez, né, o primeiro envolvimento da Globo, sempre cobriu o evento. Sim. Como jornalístico. Né? Então eu falei, pô, por que não vamos unir as empresas? Né? Então, no ano passado ainda, conversando com o Rodrigo, né? Falando assim, olha, vamos trazer como um apoio também, apoiar formalmente esse evento. Eu levei junto para a área de comunicação, a nossa área institucional, e falaram, oh, acho ótimo, a gente já cobra o evento, né? Então, bom que a gente participe junto com a SaferNet, porque é um assunto de interesse da sociedade como um todo, ter um bom uso das redes. E aí deu muito certo, a gente trabalhou aqui, fizemos uma cartilha, né? Desenvolvemos essa cartilha, deixamos disponíveis no site da SaferNet também para quem quiser usar. E esse ano a gente teve a oportunidade de participar lá fazendo uma palestra junto com o pessoal da Meta, junto com o pessoal do TikTok, do YouTube também, para falar um pouquinho do que a Globo já faz, porque todo mundo fala assim, ah, a gente está falando da internet segura, a Globo já fez alguma coisa? Já fizemos inúmeras coisas, né? Então, a primeira menção que as pessoas recebem é de como que o jornalismo, né, cobrindo ali os eventos, né, então muitas das vezes você tem, inclusive na própria semana, tinha uma notícia de uma quadrilha aqui no Brasil, né, que comercializava, né, imagens de pornografia infantil, né, de pedofilia e tal, e isso está muito vivo no jornalismo quando acontecem os eventos nesse sentido. Mas não é só disso, né, e ali eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, né, para as pessoas que talvez não se lembrassem, das produções das novelas que já tratou diversos temas, desde aquele joguinho alguns anos atrás, para quem se lembra da Baleia Azul, e isso foi trabalhado na novela. Márcia tem uma memória de novela muito melhor do que a minha, ela vai lembrar dos nomes da novela. Né, eu não lembro de
eu
todos
acho que foi
os
Babilônia.
Nomes aqui. Babilônia, perfeito, é isso mesmo. Então teve o joguinho aí, dentro da novela, trabalhou-se esse tema. Né? Já mais, uns dois anos atrás, se eu não me engano, foi Travessia falou ali também do cyberbullying, né? Já tinha uma parte de deepfake ali falando, trabalhando os temas ali dentro de uma produção ainda. Mesmo que seja ali, né, ficção, né, dentro de uma novela ali, mas já trazendo um tema que conecta com a realidade. E ele foi bacana durante a minha palestra, a cara de surpresa de algumas pessoas, que talvez porque não acompanham a novela ou não assistem, mas quando a gente falou assim, ó, o tema já é tratado com a gente há alguns anos. E aí, olhando para a plateia enquanto passava o vídeo, mostrando os trechinhos ali, o pessoal, nossa, eu não sabia que eu vou fazer isso. Eu falei, é uma forma de contribuir para a gente tentar trazer essa cultura melhor de uso das redes, né, dentro dos nossos produtos.
Com certeza, e é muito maneiro isso, porque eu fico pensando assim, muita gente, quando a gente vai falar de segurança, de segurança digital de uma forma geral, muita gente não se interessa pelo tema, né? Porque fala, ah, eu vou ficar olhando um negócio de segurança. Mas, poxa, tá durante ali o momento, né, de assistir uma televisão, de ver uma novela, você ser introduzido a esse tema e começar a ter esse olhar, né, pro caramba, isso existe, né? Será que isso é verdade? E procurar, sim, às vezes, e ali no próprio G1, em várias outras também, até no... Em qualquer lugar que você vai buscar, você vai encontrar informações sobre isso. E eu acho que esse é o papel, né, da gente realmente fortalecer o ecossistema, a gente ecoar esse assunto o máximo possível, né? Não só como o interesse da empresa de uma forma geral, realmente aquecer o assunto na sociedade, né? Quanto mais a gente falar, mais seguros seremos, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né?
Eu aproveitei esse ponto, Marcelo, para falar justamente isso. Né? Falando assim, olha, se a gente conseguir, né, de trabalhar o tema, que muitas das vezes quando a gente fala, são assuntos pesados, são densos,
sim,
né? Então, né, quando a gente fala ali, muitos deles são horríveis, né?
Com certeza.
Mas se a gente consegue dar uma roupagem, talvez, mais leve e, de alguma forma, botar isso para conversar ali num almoço de família no domingo ou na mesa de bar com os amigos, já é uma excelente vitória. Sim. A gente saiu do nosso quadradinho aqui, do âmbito técnico, a gente trabalha com isso todo dia e conversa com pessoas que têm as mesmas preferências do que a gente dentro da relação de trabalho, para levar para um ambiente de pessoas de diversas classes sociais, de diversas culturas educacionais, que vão poder debater esse tema e dar a opinião dela, porque viu na TV, né? Na TV aconteceu isso, poxa, que interessante, ou tem um caso parecido, e cada vez aí, eu vou passar aqui, não sei se vou atrapalhar, não esqueci do Cauê, falar lá do nosso trabalho também, mas só porque você vai falar disso, eu não tô antecipando aqui, mas na palestra eu citei também o seu quadro ali, do que a gente tem feito lá do Caça Golpe, mas cada vez mais as pessoas estão conectadas com isso. Hoje, eu acho que é muito difícil alguém que não conhece, se não caiu, alguém que não conhece alguém que caiu num golpe.
Sim.
Né? Então, esse assunto...
Ou cairá, né?
Ou cairá. Cairá que...
A gente espera que não, né?
A gente espera que com essas conversas, né?
Que as pessoas não caiam. Mas hoje é cada vez mais comum. Quando você traz o tema ali e fala, não, você viu que aconteceu aquele golpe? Ih!
Minha vizinha,
meu tio, minha mãe, não sei o que, tem sempre alguém. Hoje em dia alguém conhece alguém que caiu em algum tipo de golpe.
Que caiu ou quase caiu.
Ou quase caiu.
E sempre assim, né? As pessoas que estão mais distantes aqui, né? Tanto os idosos quanto as crianças acabam sofrendo mais, estão mais vulneráveis. E achei interessante do painel que a gente tinha outras empresas falando, cada uma no seu viés, então, sobre políticas de proteção e tal, e como é que a narrativa ajuda a gente a contar essas histórias, né? E aí, trazendo um pouco para o Cauê aqui, tua participação, você está fazendo um quadro que é o Caça Golpes no encontro, né? Conta pra gente, é um programa semanal, é um quadro semanal, como é que isso foi inserido, como é que essa ideia surgiu e como é que você, como comunicador, acha que contribui com a vida das pessoas e qual é a importância disso para você?
Eu me senti muito importante agora.
Mas... não se sinta enquanto você. É importante você trazer essa conversa, ter um espaço na TV aberta.
Não, mas falando
sério. Falar desse assunto é muito importante.
Não, mas falando sério, a gente. Acho que a gente brinca, mas quando a gente dimensiona o alcance, né, que nós temos dentro da empresa e dos produtos, em que a gente. O público amplo e diverso e a quantidade de pessoas que a gente atinge com um produto. E poder fazer a diferença ali na vida de alguém, quando eu falo isso, é principalmente evitar que alguém, por exemplo, caia num golpe financeiro, é algo bastante, bastante importante, né? Mas falando em relação ao caça-golpes, né? Foi um projeto que surgiu ali no meio do ano passado, do ano de 2023, Eu tinha feito um VT, né, uma reportagem para encontro sobre golpes de um programa do governo para ajudar a solucionar dívidas das pessoas, né, que é o Desenrola Brasil. E começaram a rolar golpes, né, das pessoas tentando tirar dinheiro, sim, claro, né, a partir de falar, não, você paga uma taxa para eliminar essa dívida que você tem no banco, eu te mando o boleto, e aí você resolve, e era tudo golpe. E aí surgiu, a partir desse, falar assim, olha, acho que a gente pode abrir um espaço semanal no encontro para falar sobre golpes. Que a gente deu o nome de caça-golpes, foi um nome bacana que pegou.
É muito
bom. E a partir desse momento a gente fala de todo tipo de golpe, não só golpes financeiros. É que o tipo de golpe, principalmente aqui no Brasil, acho que de um modo geral, ele sempre vai acabar ali tendo uma inclinação para o ponto financeiro. Porque o golpista, o objetivo dele é esse, é ter o ganho ali e tal. Sim. Mas voltando um pouco ao que, por exemplo, o que a Juliana falou em relação a vazamento de informações pessoais e tal, existe uma questão de extorsão também, a gente vê isso acontecer muito, de pessoas que ameaçam vazar imagens íntimas de alguém, como são os casos de pornô de vingança, que o Cefernet sempre faz esse tipo de destaque, que hoje é crime, está tipificado, uhum, né, você fazer a liberação de imagens íntimas de alguém sem consentimento é um crime tipificado no Código Penal, né? Foi uma lei que foi aprovada, que é uma coisa muito importante. Então, aí a gente pegou e falou, bom, a gente, e até dando um pequeno spoiler aqui, a gente vai ter um episódio, melhor dizendo, do Caça-Golpes, no qual a gente vai falar sobre golpe de nudes, né? Que é algo, a gente falou uma frase que é assim, olha, você tira uma foto, toda foto, e é uma reflexão que a gente leva para as pessoas, que é falar assim, se você tira uma foto, você tem que estar ciente de que se ela for exposta, seja foto do que for, você tá seguro, tá tudo bem se essa foto for exposta. Sim. Você tirou uma foto da sua macarronada, uma foto com os amigos, se essa foto for exposta, não tem problema. Então, também é um processo de educação das pessoas ao chegar, por exemplo, nessas questões de imagens íntimas e ao dizer, pense em que nada é 100% seguro, uhum, e que se você possui uma foto íntima, seja sua ou de alguém, potencialmente esse conteúdo pode vazar. E quando envolve principalmente menores de idade, é um dano ainda muito maior. É um crime, inclusive, com uma pena muito maior, porque é algo absolutamente nefasto, né? Aí, voltando agora para evitar uma digressão um pouco maior, aí surgiu esse que a gente tem esse espaço para falar. E acho que é muito o que você falou, Vini, essa coisa de a pessoa... Eu vejo isso muito nas nossas apurações. A pessoa fala assim, é o golpe, por exemplo, que a gente fez agora, do falso mecânico, que a pessoa é abordada ali, uma pessoa fala que quebrou, tal, no meio da estrada, e acaba levando um golpe. É aquele momento que a pessoa fala, eu conheço fulano, eu atendi um ciclano, eu tenho uma oficina e tal. Então, é algo endêmico no Brasil. É algo que, inclusive, tem um livro sobre golpes no Brasil, sobre a história do golpe no Brasil, né? Chama Os Contos e os Vigários. A história da trapaça no Brasil, que é do José Augusto Dias Júnior, foi um professor de história, e que ele conta que isso remonta do conto do vigário, a origem. É uma coisa que está, assim, totalmente infiltrada na nossa cultura. E com o avanço da tecnologia, quanto mais fácil fica a nossa vida, mais os golpistas eles vão se sofisticando para arrancar dinheiro do trabalhador e das pessoas comuns. Então, olha, eu vou falar, não falta golpe, viu? Pauta, infelizmente, não falta.
Vai ter pauta por muito tempo, esperamos que não.
Não, mas eu acho que é isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza e mais a gente traz para aquele momento, né, do clique, né? Tipo assim, cara, será que isso é um golpe, né? Acho que na hora que a gente consegue provocar esse pensamento nas pessoas, a gente já tá fazendo um bom trabalho, né?
Porque sim,
eu acho que é isso, é falar e ecoar, né, o assunto.
É isso aí.
Não, é realmente dar aquele passo para trás, porque os golpistas trabalham muito com o senso de urgência. Não, você tem que fazer, você tem que depositar, você tem que... você vai perder, você vai tomar uma multa, uma promoção, olha, isso aqui vai acabar, estoques acabando. É o senso de urgência. E a tecnologia permitiu que nossas ações sejam mais rápidas. Uma transferência é muito rápida, você tem o Pix, que é uma ferramenta maravilhosa. E a gente vê como são curvas paralelas. Quanto mais fácil, prática e intuitiva são as ferramentas para a gente lidar com a nossa vida financeira como um todo, mais rápidas são as maneiras também dos golpistas, mais sofisticadas são as maneiras dos golpistas. Então,
quanto mais
tirar
a tecnologia avança também, muitos benefícios que ela traz, ela também traz novos desafios, né? Até uma pergunta que eu ia até trazer aqui para o Vinícius, assim, você hoje, né, Vinícius, o que você observa, assim, com a chegada da inteligência artificial cada vez mais forte, que desafios que você enxerga aí nesse cenário?
Haja golpe, né? Agora ficou mais fácil. Nesse podcast nosso aqui, com a quantidade de coisas que falamos, é suficiente para alguém fazer um recorte das nossas vozes gerar um que a gente chama de deepfake, né?
Mas tá dando
que
ideia,
é sem luz,
né?
Voice fish. Para as pessoas gerarem. Tem ferramentas, muitas ferramentas que já fazem isso hoje.
É verdade.
Não é dar ideia, é realidade. Sim. Né? Isso está acontecendo e vai ficar cada vez mais fácil. Hoje já tem aplicativo para o celular, que você troca a face das pessoas e bota em outro lugar. E isso vai ajudar muito os golpistas por esse lado. E as pessoas precisam estar cada vez mais atentas. Né? Não tem como fugir disso. Todo mundo vai ter que desconfiar, tanto a ponto de... Em fóruns passados, a gente falar de voltar, a gente está falando tanto de tecnologia que facilita a vida, voltar uma palavra passe com as suas famílias, né? De falar assim, olha, se você achar que é um golpe ou não, você pergunta, mas aí qual é a nossa palavra passe? O cara fala lá, paçoca. Aí fala,
senha,
não,
é
o fulano mesmo, porque ele sabe
assim,
a palavra
qual que era o nome da sua avó paterna?
Isso, voltar, que era uma chave de segurança que a gente usava muito tempo atrás, que foi abandonada, né? Lembra, quando você fazia a senha num site, você tinha três perguntas, era comum você fazer três perguntas, onde foi sua primeira escola, tal, no caso de errar a senha, você falava essa pergunta e conseguia entrar. Ainda tem, mas é pouquíssimo utilizado, né? E a gente volta a usar isso agora de ter alguma memória com alguém para poder certificar que é realmente aquela pessoa que está falando, né? É uma forma de fugir de um golpe, eu já falei na dica.
Não, e algo que não esteja registrado de uma maneira digital, né? Não esteja anotado em algum lugar, que seja parte da nossa vida, porque a gente também tem que lidar com a questão de invasão e roubo de dados, que é algo... A gente tem a LGPD para ajudar muito, mas quando a gente fala, por exemplo, de engenharia social para obter, fazer empréstimo em nome da pessoa e fazer alguma coisa assim, você ter essa senha ali, uma coisa que está fora do âmbito digital, ou seja, a gente tem que sair do digital para poder aumentar a segurança da nossa vida digital, né?
Exatamente.
Nesse evento, que eu achei sensacional, o TikTok levou alguns vídeos curtos de pessoas que construíram esses vídeos no TikTok falando de segurança. E aí era próximo do carnaval, dia 6, era a semana antes do carnaval. E aí tinha um vídeo muito interessante, eu não vou lembrar quem era o influencer que fez aquele vídeo neste momento, mas me marcou. Ele falando, você vem pro bloco? Não, desinstala o aplicativo do banco, usa uma carteira, traz o dinheirinho mesmo para pagar as coisas, não faz isso. Se for tirar a foto... Dando várias dicas para você não cair num golpe, ser roubado num bloco de carnaval, sabe? Achei super bacana, ele fez de uma maneira super bem-humorada, achei muito legal, comentei isso contigo.
Com
lá,
a linguagem,
né?
Dos jovens, né? Ficou muito legal.
Ficou muito bom, parabéns a ele.
Pois é, a gente falou aqui algumas dicas já, mas queria ouvir a Juliana. Juliana, você tem acesso a muitas pesquisas, muitos dados. Com base no que você tem de informação, que outras dicas você poderia dar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo esse podcast?
Sem dúvida, as famílias, elas se sentem muito perdidas em como acompanhar a vida online dos filhos, né? Porque tem diferenças geracionais mesmo, né? Uma parte das famílias hoje não cresceu usando esses serviços, as redes sociais, e tem dificuldade mesmo, filhos que são gamers. Como é que a gente consegue ajudar esse diálogo entre gerações? Como é que a gente consegue aproximar as famílias de crianças e adolescentes que acham que sabem tudo? E às vezes os pais também têm um pouco essa falsa percepção de que, mas eles têm muito mais facilidade para aprender, para usar, ou seja, eles sabem mais que eu, mas isso não é verdade, porque adolescentes e crianças não têm ainda uma consciência moral, crítica, desenvolvida, para saber exatamente e fazer escolhas, né? Fazer escolhas que são mais éticas do que é certo, do que é errado. Então, os pais têm um papel muito fundamental. E aí, o que eu diria primeiro para as famílias é de que vocês não precisam ser especialistas em tecnologia, mas claro que é importante que vocês conheçam quais são os serviços que seus filhos usam, que jogos, enfim, senta com eles, aprende com eles também, se eles sabem configurar a privacidade, se eles sabem usar as ferramentas de segurança. Às vezes, uma dica simples, né, que muita gente não usa, que é o duplo fator de autenticação, é você configurar a conta para ter essa camada a mais de segurança para evitar invasão e roubo. Então, assim, poder ter esse espaço de diálogo na família, de conversas, mais do que, ah, eu tenho que saber todas as contas, tenho que ser amigo de meu filho nas redes sociais, não necessariamente, mas ter esse momento de conversa e de diálogo, e isso que vocês trouxeram, com um exemplo, né, de como é que vocês abordam esses assuntos na novela, isso é muito importante, porque isso traz o assunto para a família. Então, eu acho que isso primeiro é fundamental, esse diálogo, né? Agora, sem dúvida, a gente precisa ter, sim, noções básicas de segurança, a gente precisa desenvolver aí uma capacidade que a gente chama de ceticismo saudável, que vocês estavam trazendo isso, desconfiar. Essa é uma regra de ouro fundamental para evitar que você seja alvo de algum tipo de golpe, mas algum tipo de violência também. E as escolas têm um papel fundamental, então eu traria também esse convite aí para as escolas trazerem, não só como uma palestra, como um especialista uma vez no ano, mas terem um programa mesmo de educação para o uso da internet que envolva as famílias, porque se as famílias não se sentem muito preparadas, a escola pode ser essa ponte, a escola pode ser essa fonte aí de informação para as famílias. Então, claro, dar apoio aos professores para que eles se sintam mais seguros para falar desses assuntos em sala de aula e convidar as famílias também para tomarem mais consciência do papel delas no uso de controle parental, de ferramentas de mediação, que as próprias plataformas oferecem, que muitas vezes os usuários não conhecem, as famílias não conhecem. O TikTok, por exemplo, tem uma ferramenta de controle parental.
E tem limitador de idade, né?
Exato, a regra também da idade, que é super importante. Eu acho que falta mesmo a gente retomar alguns princípios éticos mesmo, do que é certo, do que é bom, e é propor essa maior em família e na escola também.
Sim.
Uma das coisas que
deixa eu te atrapalhar, Marcela, a Juliana trouxe um ponto bom e eu achei excelente, assim, eu sou de família de professores. e eu vi lá, durante o evento, o governo, né, da Inglaterra, ali, a embaixada, junto, que criou uma disciplina, né, para os professores, gratuitas, que prepara os professores, né, forma os professores, tem toda uma ementa para você trabalhar esse assunto dentro da escola, achei fantástico. De lá mesmo já mandei para um monte de gente. Falei, gente, vocês precisam ver isso. Levem para a escola de vocês, porque é super interessante. Um excelente trabalho que foi realizado por eles.
E a SaferNet também disponibiliza alguns materiais, aliás, vários materiais no site, né? E vocês estavam entregando também no evento. Eu até trouxe, conversei com a minha filha sobre, eu acho que é um material muito rico.
Esse projeto, inclusive, em parceria com a Embaixada, o propósito é exatamente oferecer isso que os professores relatam sobre uma das principais dificuldades, que é ter recursos e ter treinamento para falar desses assuntos em sala de aula. Quer dizer, não é só um professor de uma disciplina, é professor de qualquer disciplina pode abordar o tema. Então, é muito importante, sim, a gente oferecer suporte, conteúdo de qualidade. E, claro, a gente precisa entender que essa geração que está nessas plataformas, no TikTok, é uma geração que ela tem um consumo diferente da informação. É aquele consumo de curto, do entretenimento, do humor. Então, a gente também precisa ter campanhas mais massivas que apostem mais nessa linguagem para se comunicar. Porque, claro, falar de segurança muitas vezes é um assunto chato, um assunto que as pessoas não têm muito interesse, não é atraente. mas dá para tornar esse assunto mais atraente, mais interessante e que tenha esse propósito de educar mesmo, para uma cultura mesmo de segurança em qualquer ambiente, seja na empresa, em casa ou na escola.
É, Juliana, eu vou inclusive, na próxima oportunidade, utilizar, citando a fonte, claro, o ceticismo saudável. Porque o ceticismo saudável, porque eu amei. Né? E é exatamente isso a nossa missão ali no Caça-Golpes. É parar e pensar, puxa, será que é golpe? E acho que também complementando um pouco a questão do uso das ferramentas, né? O domínio do uso da ferramenta por uma criança não significa que ela sabe os riscos aos quais ela está exposta ao compartilhar conteúdo, a utilizar um aplicativo de mensagem, ao postar uma foto. Foto é uma coisa, assim, absolutamente... acho que a tecnologia se embrenhou nas nossas vidas, no nosso dia a dia, de uma forma em que a gente perdeu um pouco o tato do que significa o alcance que pode ter um conteúdo, o conteúdo que nós mesmos geramos. Então, tem vários experimentos feitos pelo mundo em que a professora tira uma foto segurando um cartaz dizendo: eu sou uma professora aqui de Noruega, estou ensinando meus alunos sobre os perigos de se expor na internet, comentem aí embaixo de que país vocês são. E o conteúdo começa a ser replicado no mundo inteiro, de repente começa: não, eu estou aqui, sou da África do Sul, aqui sou do Chile, sou da Espanha. É uma oportunidade de mostrar para essas crianças: olha onde pode parar, pode ganhar o mundo todo isso. E fazendo um outro complemento também da fala da Juliana a respeito de falar sobre segurança, eu tenho adotado uma postura, porque eu sempre fui aquele garoto do suporte, né? As pessoas falam: não sei a senha do meu e-mail, como é que eu faço para recuperar? Meu celular sempre está, tem alguém com dúvida. Aí a pessoa, teve uma amiga minha que chegou e perdeu uma conta. Aí eu falei: tá, mas qual que foi? Você usa a mesma senha para tudo. Eu falei: não. E aí eu tô reforçando, dizendo assim: você, o trabalho que você tem de separar uma tarde do seu dia para mudar suas senhas, anotar elas num lugar seguro, como a Juliana falou, adicionar a verificação em duas etapas, essa coisa chata vai ser muito, mas muito menor do que a dor de cabeça de perder o acesso à sua vida digital, ou às vezes ter um dano financeiro, ou ser exposto. A dor de cabeça é muito menor. A gente tem que entrar no carro e colocar o cinto de segurança, de repente fechar os vidros. A gente também tem que transferir isso para o mundo digital. São cuidados que a gente não anda sem cinto de segurança.
Perfeito.
Então, a gente tem que colocar esse cinto de segurança.
E no início foi difícil, né? Algumas pessoas relutaram, mas então, esse super é o ponto, importante.
Isso, né? É uma prova que as coisas mudam através de geração, né? Sim, talvez a geração dos nossos pais, né, não tinha o costume de usar cinto de segurança.
E nem gosta,
Nem gosta. A nossa geração já aprendeu isso. É. E a geração depois da nossa já nasce sabendo que isso é obrigatório.
Exatamente.
Sim, não é uma discussão.
Não é uma discussão, não tem opção de: não vou usar. Até já é obrigatório.
É hábito, né? Achei muito legal, assim, e a gente tem os vídeos do Caça-Golpes estão no site da... No site não, no, né? No aplicativo, no Globoplay, assim como esse podcast ficará também. E a gente recentemente gravou um vídeo contigo falando sobre dicas para a internet segura, que está no LinkedIn da Globo. Então,
foi muito divertido, tem uma participação mais do que especial. Não é a minha, claro, mas é uma participação especialíssima.
Tá maravilhoso. Então, para quem não viu, por favor, podem acessar. É isso, né?
Agora acho que fica aqui um espaço para vocês quiserem dar mais alguma contribuição, falar um pouco mais sobre o tema. Já tô achando maravilhoso aqui, realmente, assim, traz muita reflexão esse tipo de papo, né, que a gente troca aqui, é muito rico. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer essa conversa para o dia a dia. Até ia fazer assim, antes do Vinícius falar, eu ia até falar sobre isso, né, que é uma fala da Juliana, que essa questão, assim, as crianças hoje, elas consomem esse ambiente, elas estão nesse ambiente muito diferente da gente, né? Então, a gente foi entrando na internet ali, assim, meio desconfiado e tal, e aí agora que a gente tá voando, né? Mas as crianças, elas já entraram ali... mas elas já entraram ali na...
São os nativos digitais, eles nasceram
assim,
já
entraram com a informação. Antes, quando eu comecei a usar a internet, ainda era aquele... O telefone nem funcionava mais, ficava aquele pim, 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 demorava um século pro...
Dizer que a gente tem saudade é um anacronismo?
Não.
Porque eu tenho um pouquinho de saudade quando era um pouquinho mais simples, né? Usar a internet tinha que sentar na frente de um computador, não tava com o celular o tempo todo conectado.
E aí é fazer aquele paralelo, né? Que o Vinícius sempre fala aqui pra gente, assim, cara, a internet é que nem uma rua, né? É cheia dos perigos que existem lá fora, que a gente normalmente, como pais, educadores, enfim, a gente tá sempre ali ensinando seu filho, pô, olha pra um lado, olha pro outro, como você também falou a questão do cinto, né? Tipo, poxa, põe o cinto ali no carro, fecha janelas e tal. E assim, a gente acaba não fazendo esse papel hoje na internet. Então a gente vai lá, a galera hoje, até a gente estava fazendo esse papo aqui antes da gente começar a gravação, de que a galera dá, tipo, celular para criança. Tipo, uma criança pequena já ganha de presente de aniversário um celular. E assim, por mais que ela saiba mexer nos aplicativos, é exatamente isso que a gente estava falando, né? Ela não tem a noção de que realmente o que, que pode chegar nela ali naquele ponto. Então, eu acho que tudo bem, acho que cada um tem a sua forma de criar seus filhos, acho que não vou entrar nesse assunto, que não faz sentido.
Não, mas só fica, né, mas o alerta de
que gente precisa se conscientizar de que a gente precisa ensinar as crianças, os nossos adolescentes também, a entrarem com segurança nesse ambiente, né?
Não, fazendo uma referência à coisa do cinto de segurança, é a mesma coisa. Criança tem que andar na cadeirinha até determinada idade, ela não pode ir até o banco da frente até determinada idade. Eu acho que é trazer a discussão dessa forma. A blindagem completa e absoluta de uma criança do mundo digital é um desafio, eu acho que bastante dificilmente alcançável diante de do mundo no qual a gente vive. Eu tenho histórias de gerações passadas em que a criança cresceu sem assistir televisão. Então falava, não assiste televisão. Sim. Era o famoso filho de pedagoga, não assistia.
Da USP.
Não assistia televisão, mas assim, essa é uma discussão bastante ampla que hoje está envolvida no mundo digital. É a criança que vai crescer sem a utilização do celular. Mas acho que é a mesma lógica do cinto. A gente tem que trazer essa discussão para a sociedade, olhando de um ponto de risco. E quais riscos aquela criança está exposta, se não observados os cuidados de controles parentais e de estar junto, e do pai ter o pai ou a mãe ou a mãe ter acesso àquela conta, àquela senha para saber com quem está se correspondendo, o que está fazendo, que tipo de conteúdo está compartilhando. E falando voltando a falar um pouco de segurança, eu estou saindo com várias frases de efeito, eu estou amando, né? A internet é uma rua, também vou usar isso no... Adorei também, achei fantástico, mas é realmente isso, assim. É você pensar que na rua você pode encontrar o teu colega, o teu vizinho, um familiar, mas também tem, infelizmente, também tem gente ruim. E não necessariamente dá para você acreditar na história que estão te contando, no produto que estão te vendendo, no anúncio que chega para você nas redes sociais, porque eu lido principalmente falando com vítimas de golpe.
Sim.
E muita gente às vezes nem quer falar, porque tem um constrangimento enorme ao dizer que você caiu, que você foi vítima de um golpe.
Ah, a pessoa fica...
E a luta pelo registro, faça um boletim de ocorrência para que isso seja registrado, investigado e tudo mais. Mas as pessoas ficam constrangidas mesmo, porque dizem, nossa, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo. A gente vê na televisão e acha que não vai acontecer com a gente, mas vai, gente. O celular, o computador é uma porta para que entre qualquer tipo de conteúdo e que a gente esteja exposto a todo tipo de risco também.
Pegando o seu gancho, antes de a gente fechar de vez, é importante falar assim, mas quem cai no golpe são desavisados. Não necessariamente.
Negativo.
Porque quando o golpe usa esses fatores de urgência e tudo mais, mexe, aí a gente falou aqui de psicólogo, né, mexe com uma área do cérebro nosso que ele negligencia todos os outros sinais, porque ele foca a atenção naquela urgência e todos os outros sinais estão na cara da pessoa ali, ela não percebe por causa que ativou uma... Eu não vou lembrar agora os nomes.
Geralmente a busca por recompensa, né?
E ali ele vai ali e outras pessoas... Não é só a pessoa que tem uma baixa instrução digital que cai no golpe. Às vezes pessoas até especializadas que têm bastante conhecimento acabam caindo por uma desatenção. Né?
Então, e a própria forma de usar a internet, a Juliana sabe muito bem disso. É aquela. Você está usando a internet sentado, deitado no sofá.
Está relaxado.
Você está relaxado, você está num ambiente seguro. Você não está numa rua. Só que é a rua.
Sim,
só que
exatamente.
Você não está numa rua, você está em casa. Você está no seu quadradinho ali, seguro.
É.
E aí, houve um caso de uma colega próxima também, que recebeu nas redes sociais o famoso anúncio, o hotel está fechando, vamos vender os lençóis, que são aquele algodão maravilhoso e tal, e olha, de muitos mil reais está saindo por 200, aqui está o Pix. Ela, nossa, oportunidade perfeita. E ainda utilizando uma identidade visual, aqui da casa. Pronto.
Chancelou.
Chancelou. Não, eu confio. Essa cor, eu lembro, era vermelho. Familiar, né? Falou, não, essa cor, eu lembro, tal, não sei o quê. Pronto, perdeu o dinheiro.
O G é um pouquinho diferente, mas
é.
Que o G é um pouquinho diferente.
A gente olha, a gente é da área, a gente olha. Não, essa editoria não existe, essa não é a fonte, o alinhamento está errado, esse não é o padrão do texto. Mas é nós que estamos olhando, né?
Verdade.
Nós estamos olhando de dentro daqui agora. Quem está fora não percebe. E com essa coisa de estar relaxado, entra o que você falou, né, Vinícius? Só a obtenção de recompensa, pronto.
É caiu.
Receita para cair num golpe.
Até tempestade perfeita, né?
Tempestade perfeita.
É algo que eu queria, num valor que me interessa, num momento que eu tô ali distraído.
Sobrou um dinheirinho, pum.
Eu quero agradecer o convite, super obrigado pela conversa. Acho que é isso, é sempre fundamental trazer esse assunto. E que bom que vocês têm essa iniciativa mesmo em diferentes diretorias da Globo para trazer isso. E também deixar aqui os serviços da Safenet, que são gratuitos e que as pessoas podem acessar e obter informação. A gente tem um serviço que é um canal de ajuda, no canaldeajuda.org.br, e vocês conseguem obter dicas, orientação, também buscar ajuda se estiverem sofrendo com algum tipo de violência na internet.
Legal.
Quem quiser ter acesso a mais recursos, diadainternetsegura.org.br também tem lá, inclusive tem a cartilha que vocês criaram e que a gente publicou, então tem muito material legal e para diferentes cidades também.
A transmissão também, né, do evento está disponível lá no NIC.br, no YouTube. Obrigada então novamente, Vinícius.
Obrigada,
tem alguma...
Gente.
Eu queria agradecer aqui pelo convite, o pessoal do GlobotechCast que abre esse espaço, abriu ano passado para a gente falar, a gente está falando do segundo ano de Internet Segura, espero estar aqui novamente no ano que vem para falar mais uma vez do avanço, o que a gente evoluiu, que o relatório seja melhor, né, no sentido de que a quantidade de queixas diminua, não pelas pessoas estarem escondendo os casos, mas por realmente as pessoas estarem mais conscientes e não precisarem passar por isso, né? E continuaremos com o nosso trabalho aqui, eu, Marcelo e Márcia, aqui trabalhando tanto em conscientização para dentro da Globo, também ajudando para fora quando a gente puder, né? E também, Cauê, parabéns pelo excelente trabalho aqui, tá aqui com a gente também.
Não, imagina, é um prazer, obrigado pelo convite, gente, eu amei aqui o espaço, super bacana, acho que é uma discussão muito enriquecedora e acho que o acesso à informação... É um canal que a gente tem que lutar muito por ele, de acesso à informação, de conscientização e dizer... acho que a gente não é chato, a gente simplesmente torna isso mais saudável para as pessoas. E a gente continua caçando golpes lá, toda semana, no encontro, às terças-feiras. A gente traz o golpe, explica como é e como as pessoas podem se proteger dele.
Uma dúvida, quem souber de um golpe, quiser falar assim, Cauê, queria que você trabalhasse esse golpe aqui, que um amigo meu caiu, um golpe novo, pode mandar para produção?
Pode mandar para produção também, pode mandar para mim, nas redes eu sou Cauê Fabiano, não é golpe, é todas as redes eu sou Cauê Fabiano, você vai me encontrar lá, é o perfil, pode mandar mensagem, isso já aconteceu com a gente receber mensagem de telespectadores e nós vamos atrás, ou a pessoa... acabou caindo num golpe, ou conhece alguém que caiu, ou sabe de um golpe que está acontecendo. Essa colaboração é muito importante para a gente poder sempre ficar atento e chegar antes para que a gente consiga pegar antes do golpe acontecer. Ele pode estar acontecendo, mas o que a gente quer é vítima zero.
Maravilha. Obrigada, gente.
Obrigada.
Valeu.
Valeu.
Muito obrigado.